Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 4 minutos na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. A partir de agora, no ar, aqui pela sua Rádio Gabriela FM, mais uma super edição da Metralhadora da Informação. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8 num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e da Remove. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Vai entrar em recesso o jornalismo da Gabi, hein? Sexta-feira agora, dia 20, retornaremos no próximo dia 6 de janeiro, renovados e com mais vontade ainda de fazer um programa a cada dia melhor. Aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
E chegando nesta contagem regressiva, aguardando chegar sexta-feira pra gente dar uma descansada legal, descansada alongada até o dia 6 do mês de janeiro.
15 dias.
De 2025, né?
15 dias só, seu repórter.
Porque tem gente que vai dizer, rapaz, cadê Marinho Santos? Cadê o Robertinho Scarpita? Mas você não sabe como é que é acordar 3 horas da madrugada e sair de casa pra vir pra emissora fazer este programa. Mas a gente faz com amor. Este programa é diferente porque fazemos ele com muito amor. Eu amo o rádio, mas eu não sou escravo do rádio. Nós não somos escravos do rádio, mas amamos o que fazemos.
É fundamental, né? Se não tivesse amor aqui, com certeza esse programa não é o sucesso que é hoje. Agradecer a audiência de todos vocês, né? 2024. Foi um ano aí de lutas, de desafios, né? Nós tínhamos o projeto de poder ajudar mais ainda as pessoas, como a gente já faz aqui dos microfones da Gabriela FM. Não deu certo o projeto, né? Mas conquistamos muitas coisas boas nesse ano de 2024 que chega na sua reta final. E agradecer, porque você, amigo ouvinte, coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar. E você, tenha certeza disso, terá sempre voz e vez aqui na Metralhadora da Informação. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Temos uma entrevista hoje muito bacana. Ele também chega à reta final, depois de 8 anos, né, conduzindo aí a nossa querida cidade de Uruçuca. Nosso convidado de hoje, seu repórter,
prefeito Moacir Leite, futuro administrador do distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. Ele é diferenciado também.
Vai poder contribuir muito com a gestão da Magnólia.
E a gente tem um carinho, tem um maior respeito por Moacir Leite. A gente gosta, aprendemos a gostar do Moacir Leite. O jeito dele é diferenciado politicamente. Ele deveria ser candidato a deputado estadual, né, Scarpe?
Vamos fazer essa pergunta aqui, Moacir, viu? Agência Clima Tempo, confere com a gente. Nesse exato momento, termômetros marcando 27 graus aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 5% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. Tem o céu aí parcialmente nublado, né, seu repórter? Mas o sol pinta, o Astro Rei sempre dá o ar da graça. Ó, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca aí o Edenildo Braga. Parece que o Ronaldo Fenômeno vai realmente, seu repórter, encarar o desafio de ser candidato aí a presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Vai bater de testa com o Edinaldo Rodrigues, o baiano?
Eu imagino que vai bater de testa. Naquele telefone, uma pessoa me atendeu e disse que era outro nome, que era da administração e da CBF. Tá bom, só o senhor Edinaldo Rodrigues trocou de nome.
Ai, ai, meu. Bom, a partir de agora vamos então às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. Lembrando que a sua participação aqui é através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Mensagens de áudio, mensagens de texto. A turma que tá mandando áudio, gente, tem que baixar um pouquinho o volume do rádio ou gravar afastado do rádio, tá certo? Não precisa falar muito alto, a gente dá um ganho aqui legal para a gente poder ter aí um número maior de participações, tá certo? Tem muita gente que deixa de ir pro ar porque 2, 3 minutos de áudio aí não tem como, tá certo? Fazer a coisinha bem bacana, sintetizada, direto e objetivo. Mensagem de texto, tá na bronca com o quê? Com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, direito do consumidor. O espaço está aberto aqui na metralhadora da informação. A partir de agora o povo tem voz e vez na Gabi. 6 e 8, as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. Depois daquelas emoções de ontem, seu repórter, 20 anos depois, fazendo história. Inclusive tem uma cobertura bacana da diplomação lá no Instagram da Rádio Gabriel FM, no Instagram do programa Tropa de Elite, no Instagram do Robertinho Scarpita, viu? Pra você conferir aí, ontem foi bom demais. Ilhéus, né, optou pela renovação. E a partir de 1º de janeiro, Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus, Vanessa Gedeon, vice-prefeita, e uma câmara que a gente espera que os vereadores, né, os novos, possam influenciar os que foram reeleitos a verdadeiramente cumprir o seu papel de legislador, de fiscalizador, tá certo? Chega de pensar no próprio umbigo, né, seu repórter, como a gente fala. As manchetes do programa a partir de agora.
Atraso de salário. Trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau ameaça paralisar. E eu tenho essa notícia ruim, mas também tenho uma notícia boa. Daqui a pouquinho eu trago uma notícia boa no Tropa de Elite. Eu vou passar a notícia ruim, que é esse atraso de salário.
E a notícia boa, diga logo.
Ameaçam paralisar.
Parece que já teve a sinalização boa, aí, né?
O governo do estado, o senhor Robertinho Scarpita, você é apressado, quer saber logo. E o governo está prometendo que vai assumir o pagamento direto dos salários de novembro e da segunda parcela do 13º a cerca de 1.600 profissionais até o dia 20 de dezembro.
Todos os detalhes você vai trazer na edição de hoje. Tem a presença também do governador hoje em Ilhéus, entregando as casas lá do Salobrinho. As vítimas da chuva hoje recebem, está previsto para agora, cedinho, 7 da manhã, o governador Jerônimo Rodrigues em Ilhéus. Podia levar o governador para dar uma volta ali no eixo da ponte, da avenida, né? Aquela escuridão e aquele péssimo material que foi colocado. Atenção à turma aí do receptivo. Segura o governador em Ilhéus até de noite para ele dar uma voltinha. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa. O que é que tem mais?
Operação Espelho Fumegante é deflagrada pela Polícia Federal em combate ao contrabando de cigarros eletrônicos em Ilhéus e Itabuna.
Todos os detalhes da diplomação ontem, fora Epaminondas, Bevert de Castro, né? Os dois magistrados, junto com a equipe do TRE em Ilhéus, o doutor Gustavo Lira, doutor Alex Vinícius e a equipe do TRE, diplomando, né, seu repórter? Os vereadores, os suplentes, primeiros suplentes, prefeito Valderico Júnior e vice-prefeita Vanessa Gedeon. Eu vou trazer ainda, né, essa notícia boa: o ESC está ampliando parcerias com municípios da MURC. Detalhes no Tropa.
E o pau quebrou em plena Avenida Soares Lopes, cartão postal de Ilhéus. Ele saiu, o cara sai da academia, foi caminhar na noite com a mulher. E aí o marido apareceu e nós vamos contar tudo o que aconteceu aqui no Tropa de Elite. Foi parar na Popó, foi parar na delegacia, na 7ª Coripim.
É, seu repórter, e a gente continua na trilha sobre essa questão da cota de gêneros na cidade de Ilhéus. Ontem teve vereador que saiu pela culatra rapidamente, viu? E amanhã a gente vai trazer o Fabrício Nascimento aqui no Tropa. Essas e outras a partir de agora, hein? Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa pra você, ó, são 6:14, 6:14. Olha, eu vou trazer logo a notícia ruim e depois eu trago a boa. A boa, vocês já viram na manchete aí, né? O atraso de salário. Aí os funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau ameaçam paralisação. Os trabalhadores decidiram paralisar as atividades a partir, ó, de amanhã, dia 19. É? Os funcionários ainda não receberam os salários referentes ao mês de novembro. Segundo denúncia do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Itabuna e região, o Sintese, o Raimundo Santana, diz que o pagamento previsto para o dia 6 segue atrasado. E na última segunda-feira, os trabalhadores realizaram uma assembleia extraordinária, decidiram paralisar as atividades a partir de quinta-feira, dia 19, amanhã, caso os salários não sejam pagos até quinta-feira, 18, até hoje, é? Até quarta, 18. Então, essa decisão foi comunicada à Secretaria da Saúde da Bahia, a SESAB, e ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, responsável pela gestão do hospital. E de acordo com o Raimundo Santana, a responsabilidade não é apenas do Instituto, mas também da Secretaria Estadual de Saúde, que ainda não repassou os valores para a folha de novembro, estimados em quase 7 milhões. Então aí, você imagina, né? O pessoal trabalhando sem receber. Nos bastidores circula a informação de que o pagamento à empresa gestora ainda não foi realizado pela secretaria. E eu vou trazer durante o programa a notícia boa para os meus amigos, minhas amigas.
Promessa.
Trabalhadores.
Uma promessa que o governo já sinalizou.
Do Costa do Cacau. Então, promessa aí.
Agora, veja só, tem que esperar a turma anunciar uma paralisação.
Anunciou, tem, né? Que ter assembleia.
Complicado.
Desgaste para todos os cantos.
Eu fico sem entender, isso.
Uma nova gestão vai assumir o Costa do Cacau e essa nova gestão tem que colocar um Wi-Fi para poder pegar Claro, Vivo, Oi, pegar tudo, porque as pessoas chegam lá, ficam procurando sinal de internet e não tem no seu celular. De vez em quando que aparece um sinalzinho fraquinho da Vivo.
Você está fazendo propaganda para as operadoras de telefone.
Está
parecendo aquele pessoal que fica
pedindo,
no calçadão gritando.
Eu estou solicitando.
Chip da Claro, Vivo, Tim,
Oi. Porque você nunca teve um parente assim,
hospitalizado. Você sabe disso.
Inclusive, meu amigo, Jacozinho, trabalha no Porto. Atenção.
Está hospitalizado?
Emerson Tavares, Jacozinho. Desde sábado, último sábado, levei ele 5 horas da madrugada. Ele fez uma cirurgia de imediato, vesícula, está internado. Jacozinho é o mesmo Broinha, lá do São Miguel.
Desejar uma boa recuperação aí, mas você está fazendo propaganda de operadoras de celular. Tem que passar no departamento.
Estou falando de Jacozinho.
Mas eu estou lembrando que
você trabalha no Porto.
Eu sei disso, o mesmo Broinha. É, agora que você está fazendo propaganda para operadoras de celular.
Ele de Vado, Vado também, viu?
Eu não sabia desses apelidos, não. Eu só conheço ele como Broinha. Agora, registrar aqui nesse início de programa também a perda que nós tivemos ontem, né, do Antônio Badaró. Antônio Badaró. Tivemos a oportunidade, né, de manter contatos. Ele chegou a assumir a direção da Rádio Difusora de Itabuna. Vai aqui nossos sentimentos. O corpo será sepultado aqui em Ilhéus, né, senhor repórter? Ele morreu em Itabuna,
está,
né?
Está sendo velado em Itabuna. Daqui a pouquinho será sepultado às 8 horas no cemitério da Vitória.
Nossos
irmão sentimentos. Do Batom Marquinho, né? Você lembra da Grauça Modas das antigas?
Não é do meu tempo, não.
É Grauça Modas, do irmão.
Grauça
Modas. O Grilo,
rapaz.
Irmão do Antônio Badaró, o Badaró. Meu grande amigo, viu? Era um bom
Nossos sentimentos e condolências aí em nome de toda a equipe Rádio Gabriela FM do programa Tropa de Elite. Olha, Polícia Federal ontem, a gente estava fazendo um programa aqui, as informações chegando. Ó, tem Polícia Federal no centro, pertinho do CCAA. Polícia Federal da Zona Sul, foi uma operação para prender cigarros eletrônicos nas duas principais cidades aqui do sul da Bahia. E a gente traz essa informação agora, antes do nosso primeiro giro regional. A Operação Espelho Fumegante, deflagrada ontem pela Polícia Federal, cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de Ilhéus e Itabuna para reprimir o comércio de cigarros eletrônicos que são proibidos no Brasil. A ação foi autorizada pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna. É, tivemos as informações de que tabacarias ali na Zona Sul, né, pertinho ali do Padre Luiz Palmeira, também na Bento Berilo, né, esses cigarros eletrônicos, eles são dispositivos que têm uma importação, uma comercialização, uma propaganda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009, seu repórter. E a turma gosta aí, inclusive pode causar câncer.
É, e a investigação foi iniciada em 2023 e foi possível reunir indícios do comércio de cigarros eletrônicos praticado em estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral e por pessoas físicas, com atendimento delivery. Você imagina,
né? Você vai lá e pega, é. E a saúde do povo, rapaz. Primeiro giro chegando! 6h19 na Bahia, bom dia você. Até as 8, tropa de elite no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, em programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quarta-feira, dia 18 de dezembro, a gente vem chegando com informações para nossa região e também para o Uruçuca, né? A pavimentação na comunidade Morada de Israel de Itacaré está a todo vapor. E logo, logo será entregue aos moradores. É mais um sonho se tornando realidade no município de Itacaré. O projeto, que inclui melhorias nas vias locais, facilita a mobilidade e melhora a qualidade de vida dos habitantes. Os moradores relatam que a pavimentação é uma conquista esperada e que representa muito para toda a comunidade. Prefeitura de Itacaré cuidando da cidade e também da nossa gente. Agora, minha gente, falando de Uruçuca, né, além das atrações que já foi anunciada aqui, como Harmonia do Samba, Jamil, também vai ter Ed City em Serra Grande. Ed City confirmado, swing contagiante do pagodão baiano, vai sacudir o maior réveillon da história de Serra Grande. Ed City chega com tudo para fazer a virada do ano ainda mais inesquecível. Sem contar também, tem o fenômeno do Arrocha Tairone, é mais uma grande atração, né, confirmada no maior réveillon da história de Serra Grande. Vamos estar fazendo essa festa. E ainda tem muito mais atrações que vem por aí, que a gente nos próximos dias estaremos aqui trazendo no Tropa de Elite. Mais emprego e renda, geração de emprego aí para a comunidade uruçuquense. E a Prefeitura de Uruçuca também realizou uma importante obra de revitalização na Rua Araçá, trazendo melhorias significativas para a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores. Então, hoje Uruçuca de cara nova, especialmente ali no Nova Esperança, né? É muito fácil dizer, só faz acertamento, isso, aquilo, mas vai morar uma rua sem calçar para você ver a dificuldade. É uma casa que não está limpa, quando chove é uma dificuldade para ir ao banco, para ir à escola, sempre uma dificuldade. E hoje aquelas pessoas que moravam nas ruas sem calçar, hoje têm as suas ruas calçadas, e Serra Grande, Sargi está indo no mesmo caminho, e então um ponto positivo para a administração. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos! E hoje seu prefeito vai estar aqui conosco, Moacir Leite Júnior, convidado do Tropa, não é isso, seu repórter?
Daqui a pouquinho tem Moacir Leite, olha esse capeta, o Tonho Capeta, o Tonho de Fia, Norte Cacau. Ele hoje saiu primeiro, ele saiu 3 horas da madrugada de hoje, 3 da madruga, O Tom Capeta já colocou a Hilux branca na pista, viu? Tom Capeta
um abraço tá que a tá acordando cedo. Cacau ligado com a gente, seu repórter. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Olha, expectativa aí, o governador vai estar entregando aquelas unidades habitacionais em frente ao ESC. São apartamentos aí para as famílias vítimas da chuva. E algumas pessoas vão falar, mas o governador vai inaugurar mais o quê? Por que vem tão cedo assim? Né, seu repórter? Chegou a se combinar que iria no prédio da Sétima Corpinha.
E aí você me faz lembrar o saudoso quê? Zé Tiro Seco.
Compadre Zé.
O governador vem na fumaça do gongo. Vem cedinho aí, viu, Scarpa?
É cedo, viu, seu repórter?
O que teve de puxa-saco ontem.
Ai, ai,
tem
ai,
até
ai,
quem traiu, quem votou, quem não votou, quem traiu, vários traidores, várias traíras foram vistas, olha, no fórum Epaminondas Berbet de Castro.
Marinho Santos viu, né?
Rapaz, como é que pode? É falta de vergonha, porque eu tenho vergonha. Eu dou um cacete no cara aqui, dentro da realidade do programa, o cara tá todo errado, eu vou lá, bato no cara pra poder ver se o cara se conserta. E aí não tem um cara pra no outro dia passar. Oi, aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Não.
Tá tudo bem.
Eu não falo, eu tô minha média, não, de jeito nenhum.
Cada um tem um jeito de ser, né, senhor?
Mas tem gente que é descarado, sem vergonha.
Pare com isso.
E tem gente que não tem vergonha na cara.
Eu tô gritando.
Tem que ter vergonha.
Chega quarta-feira, você já tá assim.
Tem que ter vergonha, cara.
Chega com a língua fiada.
Tem gente
pare
que não,
com isso.
Rapaz, tem gente que trai as pessoas
não,
e depois ainda
isso.
Vai pro sepultamento. Tem mata e depois vai pro enterro chorar.
Não, pare com isso, senhor repórter. Olha,
agora você, ó.
Deixa eu trazer a informação aqui. Tira esse negócio.
Vou falar uma coisa pra você.
Tira isso do peito.
Tairone Cigano em Serra Grande, eu estou vendo o cigano Aroaldo se deslumbrando.
Agora,
lá em Serra Grande.
O Tairone não usa mais o cigano
não, mas ele é cigano.
É só Tairone.
Ele é cigano. Se eu fosse ele, eu usava o cigano porque ele é cigano. E o Aroaldo cigano gosta muito do Tairone.
Um abraço pro Aroaldo. Vamos já vou trazer já o...
Aroaldo não traiu, não.
O alô.
Aroaldo não é traidor.
Vamos tocar o programa, seu repórter. Já vou trazer essa informação aqui da 68. Indivíduos que foram apreendidos por tráfico de drogas, Alto do Coqueiro. Informação da 68 CIPM chegando. Mas agora a gente vai no Zap Zap, já que você começou a mandar alô pra um bocado de gente aí, viu?
Aqui o povo fala.
Manda mensagem de áudio pra gente também, viu? Olha o Carlos Gonçalves, é o Wolverine, tá lá na Tapera ligado com a gente, pedindo aquele alôzão também pro delegado da Tapera, o véio Heleno, viu? Um abraço! Também tem a turma que tá aí já na sintonia da Gabriela, fez na Cá Lanches, um abraço aí na Cá. Obrigado. Carlos Ribeiro do Malhado, fala no Tropa, na linha 1 da metralhadora da informação. Bom dia.
Mário Santos, Robertinho Capita. Sabe por que o governador vem cedo?
Sim.
Pra não ser cobrado pro povo, para ver o certo e o errado que tá dentro da cidade de Leão. Outra coisa, Mário, esse prefeito tinha que mudar aquela malvina ali, aquela malvina tinha que acabar, sei lá, como é uma porcaria aquilo aqui de animar, tô na feira ali, viu? Aquela maldade da malvina.
Tá
todo lugar melhor, só não em Leos, ô Jesus. Esse prefeito descarado que tem aí.
Tem xingando.
E o governador
também,
vem cedo pra poder não dar uma olhada na rua pra ver como é que tá o comércio de Leos. Era bom que ele. Você Marinho e Robertinho Escapita, puxa ele por a orelha e sai com ele aí andando pra mostrando. Porque pro prefeito, hoje tem arruma de puxar saco. Realmente você falou uma coisa certa. E Leos hoje tem arruma de. Que era contra o governador e hoje está tudo ao lado dele. Inclusive o safado do prefeito. Está ao lado dele hoje puxando o saco.
Tá vendo? Você fica incentivando, o povo tá xingando no ar. Mas não pode, gente. Não pode.
Para com isso. Para de xingar.
Não pode. Marinho Santos acorda com a língua afiada. E a turma segue aqui, viu?
Deixa eu dar meu salve aqui para Daniela Salles. Olha, Marinho Santos e Robertinho de Capita. Eu sou Daniela Salles. Eu estava lá no evento no fórum. Eu estava de vestido vermelho. Olha, minha mãe é fã deste programa todos os dias. Tropa de Elite.
Valeu.
O nome da minha mãe é Dona Sônia, da Avenida Esperança, esposa do senhor Branco.
Um abraço.
É mãe do Edmilson Salles, do Guincho, irmãos de Daniela, Daniel Baleia, da oficina também.
A mulher de vermelho ontem no fórum. Vermelho. Tem mais ainda, seu repórter.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Marinho.
Bom dia.
Quero mandar um alô para a Laís, a Raquel, Bill, Vanessa, Maiana e Giovana. Nesse aqui. E para Luiz Show, Luiz Sabor.
Olha o ônibus aí pra você não perder, viu, Sil? Pra não perder o buzu. E o povo fala no tropa, é a metralhadora da informação, espaço aberto. Bom dia, bom dia.
Bom dia, eu me chamo Williams, ex-morador da Ponta da Tulha. Estou passando aqui para me agradecer a todos que deixaram as suas condolências, seus pêsames ao meu cunhado, Zé Carlos. Da Ponta da Tulha. Ao mesmo tempo, muito obrigado a vocês pela força e pela divulgação. Que Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus.
Amém, 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 né? Maristela Cantuária, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha aí, Maristela, Maristela tava com nossa amiga lá de Sambaituba, né, Maristela? Tá aqui, olha, tava na... Mandou a foto, rapaz, olha que bacana, que alegria na diplomação do nosso prefeito e vereadores, nossa vice, parabéns para todos, hein? Você estava na elegância só, tem a foto comigo e com você, viu, seu repórter? Maristela Cantuária, que alegria, viu? Valeu que valeu. Bom dia, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, aqui é Jeane Costa do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite, um lindo dia pra todos. Siso Boy mandando aquela mensagem, né? Bom dia, te desejo bom dia, mais que um bom dia, te desejo força para prosseguir, fé para jamais desistir. Obrigado, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, você manda sua mensagem de texto, mensagem de áudio. Olha a informação, seu repórter, 11 horas o governador vai estar inaugurando a Sétima Corpim, o prédio lá da Sétima Corpim na região central da cidade de Deus, em frente àqueles antigos armazéns da Codeba. Então, o governador não vai ficar só lá no Salobrio não, viu, seu repórter? Entrega as casas e 11 horas tem essa pauta lá na Sétima Corpi. Como é o nome do homem lá da liga? Ele é esse? Vende aquela aguinha gostosa ali, rapaz, geladinha.
Salviano.
Salve, Salviano. Bota uma água bem gelada pro governador Jerônimo, viu, Salviano? 6:30 na Bahia, 6:30. Bom dia a você. Vamos para mais um giro, Vini Santana. Chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aqui a notícia não para, hein? Bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita, meu amigo Marinho Santos. Muito bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, Dr. Ravan foi diplomado prefeito de Maraú na manhã desta terça-feira no Kiep Esporte Clube, em Camamu, para o próximo quadriênio 2025-2028. O evento aconteceu em solenidade com poucos convidados no Kiep. Na oportunidade foram diplomados os prefeitos, vices e vereadores das cidades de Camamu e Maraú no mesmo momento. O vice-prefeito Paulino Ribeiro Santos, o popular Paulino do Povo, também foi diplomado e agradeceu a todos pela oportunidade de ajudar a governar Maraú junto com o doutor Ravan. E olha, uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar liberou uma família que estava sendo mantida em cárcere privado e ameaçada por um homem que portava uma arma de fogo. O incidente ocorreu numa propriedade rural na região de Água Branca. Visivelmente alterado, o autor, identificado como Lindoilson, além de ameaçar os familiares, os impediam de deixar a residência. A PM foi acionada e o suspeito, após notar a aproximação da guarnição, conseguiu fugir por uma área de mata. A polícia ainda tentou alcançá-lo, mas sem sucesso. A APM fez a remoção das pessoas da residência, dentre elas uma idosa acamada, e trouxe a família para a cidade de Ubatã. O caso será investigado pela Polícia Civil. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal! Uma excelente quarta-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abração, hein? É mais um giro regional, a região inteira interligada aqui na maior audiência de toda a Bahia, viu? São 6h34 da manhã, deixa eu mandar um alô pra ele, hein, rapaz, Paulinho Góes, grande Paulinho Góes, meu gerente aí, nosso querido Isaac, do Bradesco, um abraço, ouvintes assíduos do Tropa de Elite, sai daí não, a gente volta já já, viu?
Bom dia, Gabriela FM,
brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta com a metralhadora da informação, já já tem bola dentro, hein? São 6h41 na Bahia. Tem informações aqui da 68, falar em 68, né? Segue ritmo acelerado ali naquele prédio onde funcionou a delegacia do Ministério do Trabalho. Já funcionou inclusive a delegacia, né, seu repórter Mário Santos? Na Praça Cairu, a turma preparando tudo para ser a nova sede da Companhia 68. Inclusive, a ex-comandante, a Major Joilma, trouxe de primeira essa informação aqui no Tropa de Elite.
Ali já funcionou uma delegacia calça curta.
Calça curta? Por quê? É. Como é a delegacia calça curta?
Calça curta é aquele tempo que não eram os delegados concursados.
Ah, sim, sim.
E eram nomeados pelo governo, amigo de algum político.
Ah, entendi. Isso era 1900 e quanto aí, rapaz? 60?
É muito tempo.
Olha, indivíduos foram apreendidos aí por tráfico de drogas no Alto do Coqueiro, Rua Augusto Lopes, Alto do Coqueiro. Ao avistarem dois indivíduos em atitude suspeita, as equipes aí da 68 procederam com a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas 136 pedras de crack, aproximadamente 10 gramas, 19 poções de maconha, 14 gramas de maconha, um anel, um celular, outro celular e ainda R$ 28,25 em espécie. Não deu tempo de vender tudo, né, seu repórter? Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao plantão da 7ª Corp para adoção das medidas legais cabíveis. Um abraço aí à equipe da Assessoria de Comunicação 68 CIPM. Imagina só, o cara tava com 136 pedras de crack, 14 gramas de maconha, seu repórter. Maconha prensada, não era flor, não. E aí, ó, não deu pra vender, rapaz. Só tava com R$ 28,25.
É, rapaz.
Não deu pra vender.
Grana curta. Delegado calça curta, delegacia calça curta, mandando um abraço ao sargento presidente. Sargento presidente da PPM Ilhéus, Gerson Mendes. Escuta do Tropa.
A informação chegando ali, não foi delegacia, funcionava cadeia pública.
Pronto,
bom, resolvido. O que você falou?
É verdade,
né?
Que a cadeia funcionava lá no Senado, na 2 de julho, tinha o Mercadão. E tinha um primeiro andar, que era a delegacia.
Pois é, ali era a cadeia pública. Parabéns. Eu me lembro da cadeia pública lá em Itabuna. Também.
Parabéns ao ouvinte aí,
São José.
Em frente à igreja São José.
Eu parabenizei ele essa semana e vou parabenizar de novo. Tem duas figuras de Ilhéus que receberam prêmios. O Nasal, né, por estar e agora membro da Academia de Letras de Ilhéus, merecidamente. E a Socorro Mendonça, nossa querida Socorrinho, que foi homenageada pela essa luta dela, né, pela transparência, sustentabilidade, essa questão do meio ambiente. E ela gosta muito do nosso trabalho.
E eu gosto, sabe de quem?
E o Nasal,
Zé Nasal, que é o filho da minha saudosa professora, diretora Amelinha Pacheco.
Você deu muito trabalho. Você deu muito trabalho, velho.
Não, recebeu só o seu apelido. Você deu o seu, né, o seu salve aí pra Socorro Mendonça.
Socorro
Mendonça.
Parabéns.
E eu vou dar pra Socorro Pastor. Eu sou fã de Socorro Pastor. Conheço há mais de 40 anos.
A madrinha dos músicos.
A madrinha dos músicos.
Pronto. Vamos trazer a Denildo Braga. É hora de futebol. Essa polêmica, esse desejo do Ronaldo Fenômeno, né, de ser o presidente da CBF. Edenildo Braga trazendo as informações esportivas. Bom dia. Aquele abraço pra você, Edenildo. Chegue chegando na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Bahia está oficialmente no pote 1 da fase preliminar da Conmebol Libertadores de 2025. A confirmação anunciada nesta terça-feira no perfil oficial da Conmebol Libertadores do X assegura ao tricolor de aço a confirmação de confrontos mais tranquilos, evitando duelos contra equipes tradicionais como Corinthians e Boca Júnior nesta etapa inicial do torneio continental. E a FIFA anunciou nesta terça-feira os maiores nomes do futebol na temporada 23-24, com cerimônia em Doha, no Catar. A entidade entregou os prêmios para os melhores: o melhor goleiro do mundo, melhor técnico e melhor jogador. Para o principal troféu do jantar, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi eleito o melhor jogador da temporada. O craque conquistou a Champions League e também a La Liga com a camisa do clube e se tornou destaque da equipe. Além disso, no feminino, a atleta Aitana Bonatti, do Barcelona, foi a premiada pela categoria. Ainda na classificação, a primeira edição do Prêmio Marta foi para a jogadora que deu nome ao troféu. A atacante do Orlando Pride, a brasileira Marta, ganhou aí com um gol que assinalou pela seleção brasileira. A lista: melhor jogador, Vini Júnior; melhor jogadora, Aitana Bonatti, do Barcelona; melhor goleiro, Emiliano Martinez, do Aston Villa; melhor goleira, Alicia Nayer, do Chicago Red Star; melhor técnico, Carlo Ancelotti, do Real Madrid; melhor técnica, a Emma Reyes, da seleção americana. O prêmio Puskas, o Alejandro Gamacho fez um gol pelo Manchester United, um gol de bicicleta. O prêmio Marta, para Marta, o gol que fez pela seleção. O prêmio de torcedor, o Gui, torcedor do Vasco da Gama, e o troféu Fair Play para o Thiago Maia, do Internacional. Parabéns ao brasileiro Vini Júnior, que conquista aí pela primeira vez o título de melhor jogador do mundo, título concedido aí pela FIFA. E o Real Madrid joga hoje, decidindo a Copa Intercontinental de Clubes. O jogo vai ser em Doha, no Catar, e o atual campeão europeu disputará a final nesta quarta-feira, 14 horas, hora de Brasília. E é isso, vai enfrentar o Pachuca, que eliminou Botafogo e Al-Ahly. O Real Madrid levantou 4 taças este ano: o Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões e também a Supercopa da UEFA. Falta o título mundial para que o clube possa repetir 2017, o que aconteceu, o que pode acontecer hoje, portanto, a equipe conquistando aí o 5º título neste ano. Portanto, hoje, 14h, tem esse jogão de bola. A final tem Pachuca e Real Madrid Intercontinental de Clubes. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você, obrigado aí, né? É, sexta-feira vai ter recesso também. para o nosso time de correspondente, seu repórter, a turma dá uma descansada, comemorar Natal, Réveillon, aí dia 6 a gente volta, viu? Um abração, vai ter um jogo amistoso aí, né? Queria agradecer até o convite, a equipe do Barcelona mandou pra gente, e agradecer esse convite, é um jogo beneficente, né? Convite aqui. É, Coração em Campo, um jogo de solidariedade, dia 22, às 15 horas, domingo, no estádio Mário Pessoa. A entrada, um brinquedo novo. Então vamos fazer o Natal aí das crianças, né? Abraçar essa ideia maravilhosa, tá? Valeu?
É o Barcelona,
né? É o Barcelona,
seu repórter. O Flávio Medrado, irmão do meu amigo Zé de Madá, tá no Barcelona,
né? É, o Flávio.
Flávio não está mais no Colo-Colo.
É Barcelona, dele nada.
Supervisor,
já tem uns dois anos, isso mais, seu repórter.
Inteligente, gente grande boa. Profissional, gente boa. Flávio Medrado, irmão do meu. Zé de Madá fazia muitos gols, viu, Escapito?
É?
Zé de Madá, aquele abraço aí no Pontalzinho.
Quem marcou mais? Zé de Madá, Lua, Vera?
Não, Zé de Madá.
Zé Humberto.
Zé de Madá, ele...
Quem defendeu mais? Marinho Santos ou Bico de Pato?
Bico de Pato, excelente goleiro. Como é que o Betinho fala? Betinho, meu primo.
Espetáculo,
Bico de Pato. Defendeu o Soares Barbosa lá contra o Pinheiro, lá no Paraná.
Danado, viu? Manda um abraço pra turma lá do Corte Legal.
Chico
e Wagner. Wagner,
o meu barbeiro, que deu. Vai pro Rio de Engenho de vez em quando. Aguinaldo Negrão, quando eu falei do meu barbeiro, lembrei de Aguinaldo Negrão. E o mestre Roxinho, meu amigo Silvano.
Um abraço pra todo mundo aí. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
Amanhã você volta, Edenildo Braga. Bom dia pra você, amigo motorista de aplicativo e taxista. A turma que tá dando moral pra gente, viu?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Sempre dando carona, 102.9. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sou Lorena, filha da Cida.
Lorena.
Eu gostaria de mandar um abraço especial hoje para a Selma Marisqueira, lá da Palmares.
Alô, Selma.
Irmã Alba Regina, né? A Albinha, nossa querida amiga. Esse povo que tá ligadinho no Tropa de Elite.
Que legal. Esse
programa que é ali de audiência, faz informação, das notícias, né?
Tá de longe você, né?
Vocês, uma terça-feira abençoada.
Obrigado, um Lorena.
E beijo, mãe. Beijo, Sidoca.
Aí Sidoca fica todo orgulhoso.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapeta.
Bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, metralhador da informação. Quem fala aqui, Latino Capoeira, o Alto do Basílio, Rodemeio. Hoje é quarta-feira.
Quarta-feira.
Feliz Natal para todos aí do grupo.
Ho, 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 ho.
Feliz Natal para todos os ouvintes da Gabriela FM. Uma Xé Bahia. Uma ótima quarta-feira abençoada aí, tá bom?
Valeu, Latino.
Latino Capoeira Xé.
Um abraço
salve,
pra você,
salve.
Viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Tem mais? Vamos lá, mais participações aqui. Olha, Capoeira Motoboy, que é o mesmo Dadai. Capoeira Motoboy, Dadai, tá aí ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação. Obrigado pelo carinho, viu? Grande Dadai. Duda da Tibina, seu repórter, tá ligado no Tropa de Elite. Tá aí mandando um abraço pra turma, né? Aurélio, tá aqui, ó. Escarpita deu risada ontem, viu? Mário Santo. Ele ouviu você conversando com o Fred, viu, seu repórter? Rosana Costa da Osmundo. Ele comentou aqui, Aurélio, lá em Ribeira das Pedras.
Ah, Aurélio ficou ligado no movimento.
Tudo. Aurélio, um abraço pra você. Fala, Duda, da Tibina, né? Um abraço pra você, Duda. Obrigado pelo carinho da sintonia. A turma que acompanha a gente. Olha, Marinho Santos Escarpita. Nós queremos aqui a ajuda de vocês para resolver um problema. Condomínio Águas de Olivença. O que é que está acontecendo?
Ah, eu já sei.
Você sabe esse problema?
Águas de Olivença.
O que é que está acontecendo?
O condomínio, eu não sei quem é o síndico do condomínio Águas de Olivença. O pessoal está reclamando, os moradores, que o síndico está liberando ônibus para poder ficar estacionado dentro do condomínio. Eu não sei por quê. É que o síndico libera os ônibus que chegam Aí o síndico lá do condomínio Águas de Olivença, ele libera para adentrar o condomínio. Eu não sei qual é o interesse do síndico do condomínio Águas de Olivença. Inclusive sobre os índios tupinambás, eles prestam relevantes serviços lá no condomínio, né? Eles são os moradores proprietários de casas do condomínio Águas de Olivença. Eles prestigiam os índios tupinambás que trabalham lá na comunidade. Agora os ônibus, eu não sei qual o jogo.
Deixar o espaço aberto aqui para o
jogo de interesse do síndico ou do proprietário. De quem
administração,
comanda a administração, né? Do condomínio. Tem muita gente reclamando, muita gente a reclamar, e o síndico tem que se explicar por quê, qual o jogo de interesse de deixar os ônibus adentrar.
A lei é que não é permitido ônibus, né, ônibus de passeio dentro do condomínio. É, né?
Mas lá ele libera, tá liberando geral. Está liberando geral.
Olha, ainda além dessa questão do ônibus, senhor repórter, tem o negócio dos quadriciclos também, menores conduzindo quadriciclos.
Quadriciclos.
É perigo na praia.
Proibido,
né?
Proibido.
É proibido na
e
praia.
E aí oferece risco. Quadriciclo, Águas de Olivença?
Águas de Olivença. É.
As praias lá, os quadriciclos estão tomando conta.
Marinho Santos Escarpita, é preciso que o condomínio tome conta da segurança dos banhistas nesse verão, estamos preocupados. É. Tá aí então, espaço aberto para a administração do condomínio Águas de Olivença. Esse microfone, se eles quiserem falar aqui.
A questão dos quadriciclos fica a cargo aí do comando da Companhia 69, o Major Soeiro. O Major Soeiro tem a responsabilidade de colocar a Polícia Militar até o Acuípe, até antes da ponte, até antes da casa de Dona Maria Rita e do João Gandu, lá no Acuípe. De lá pra cá, é tudo no comando do Major Soeiro,
69, da 69 CIPM. Tá dado o recado, então, daqui a pouquinho mais uma passada no nosso WhatsApp. Faltando 4 minutinhos para as 7, já tem entrevista aguardando ele, Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçuca, convidado de hoje no Tropa. Nath Almeida tá chegando, hein?
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Ontem, terça-feira, 17 de dezembro, prefeitos, vices e vereadores eleitos de Almadina, Quaraci e Itapitanga receberam seus diplomas em uma cerimônia realizada no Fórum Desembargador Mauro Albiano, em Quaraci. A solenidade foi presidida pela juíza eleitoral Marina Aguiar e pelo promotor Inocêncio Carvalho. Em Almadina, Maciel Pinheiro e Jarley Lopes, dois jovens políticos, celebraram a vitória e assumem a responsabilidade da continuidade ao trabalho do atual prefeito Milton Cerqueira. Gliss Dória, eleita prefeita de Itapitanga, fez história ao se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo no município, quebrando aí um importante tabu nas eleições locais. E já na cidade de Quaraci, Milton do Axé, vencedor da eleição, destacou a importância da renovação política para o futuro da cidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação e mais um giro. Olha, atenção, atenção. Tem edital de convocação para a Assembleia Extraordinária dos Servidores Públicos de Ilhéus amanhã. Amanhã, dia 19 de dezembro, tá certo? Quinta-feira, a partir das 8h30, em primeira convocação, e às 9h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes. Na pauta, tem a apreciação e deliberação sobre a campanha salarial 2025 aqui em Ilhéus. É o SINZEP convocando aí os trabalhadores do município. Apreciação e deliberação sobre a campanha salarial 2025. Amanhã, hein? Lá na sede do SINZEP, no Carneiro da Rocha. tem faturamento. E logo em seguida, entrevista ele já aqui nos estúdios Gabriel FM, Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçu, com o nosso convidado. E até às 8, tropa tá no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e da Remove.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco.
Uma super manhã de quarta-feira pra todo mundo, hein?
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e carinho da sintonia. São 7:13. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, essa figura maravilhosa que a gente tem um carinho especial. Ele não é somente o prefeito de Uruçuca, ele é nosso amigo.
Nosso amigo.
Meu amigo e amigo de Robertinho
Scarpita. E um grande líder regional, né?
Líder.
Levanta uma bandeira importante do desenvolvimento.
Vamos perguntar para ele, no decorrer da entrevista, se ele aceita nosso apoio para deputado estadual.
Moacir, bom dia, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, meus amigos, minhas amigas de Uruçuca, Zona Rural, Serra Grande. Bom dia a esses ouvintes, né, que dão essa audiência imensa para esse programa aqui de toda a região cocoeira, principalmente aqui em Ilhéus.
Bom, prefeito Moacir, você teve recentemente uma reunião da Baminha. A gente tem ouvido falar aí, a Baminha parece que vai embora, a Vale do Rio Doce que vai assumir esse complexo, e você é um grande líder que levanta bandeiras para a nossa região, desenvolvimento da nossa região. Dá para atualizar aí como é que está essa situação? De que se tratou essa reunião?
Robertinho, a reunião foi para tratar do fórum, né? Existe um fórum com representantes de cada município aqui da região, Ilhéus, Uruçuca, Itacaré, Itabuna. E tem um fórum que reúne, né, mensalmente para tratar de assuntos, principalmente questões de comunidades, das comunidades que estão nessa área, né, de influência do
complexo
Sul.
Intermodal Porto Sul.
Do Porto Sul. Complexo intermodal, não. Depois a gente fala, não existe, esqueceram o projeto de complexo intermodal, mas a gente vai falar sobre isso.
Só ficou a ferrovia e o porto,
Só
né?
ficou a ferrovia e o porto. Não, e o porto pela metade, porque no projeto original existe o terminal de uso público e o terminal de uso privado. E só está sendo tocado o terminal de uso privado, que é o terminal da Bamin, né? O terminal de uso público, ninguém mais fala sobre isso. A região precisa. A Bamin é para escoar, para exportar o minério de ferro. Mas nós temos no oeste grãos, né? Nós temos carne, nós temos produtos a exportar, tanto do oeste quanto daqui da região cacaueira. Então é preciso que se volte a falar do terminal de uso público e compondo o complexo intermodal, como a gente já falou, ferrovia Porto Sul e aeroporto. Região nenhuma desenvolve se não tiver um aeroporto internacional. Ilhéus não tem, né? Ilhéus não, Costa do Cacau não tem. Fizeram a reforma no aeroporto de Ilhéus, melhorou, né, para o atendimento aos clientes, mas aquilo ali
não
é paliativo. Olha os preços das passagens, absurdo. Se você está em Salvador, quer vir para Ilhéus, está em Ilhéus, quer ir para Salvador, você tem que ir para São Paulo e depois ir para Salvador. É um absurdo. Por que isso? Porque nós não temos um aeroporto com uma pista que possa receber aeronaves maiores. As aeronaves maiores, elas passam aqui por cima, mas não descem em Ilhéus, né? Porque a pista é pequena. Então é preciso... O investimento, Robertinho Scarpita, Mário Santos, está indo para outras regiões, está indo para Porto Seguro. Porto Seguro já tem um aeroporto internacional, vão construir outro. Então essas regiões crescem. Vitória da Conquista está investindo lá em aeroporto. Essas regiões crescem e a nossa região fica para trás porque não tem um aeroporto, que é um grande vetor de desenvolvimento. E essa conversa eu tive lá na reunião do Abamim com Libério Menezes. Eu queria mandar um abraço a Libério Menezes, que é defensor também desse projeto. E a gente tem que cobrar dos políticos da região. Cadê os prefeitos da região? Nós temos prefeitos fortes, né? Como tem Itacaré, Ilhéus, Itabuna. Cadê os prefeitos que não falam mais no aeroporto nacional? Né? Cadê os deputados da região? Tem uma deputada de Ilhéus, cadê que não fala? Por que não fala, Robertinho? Porque não tem independência, porque ficam com medo do governo do estado. Covardes! Tem que ter coragem de dizer ao governo do estado: nós queremos o aeroporto internacional da Costa do Cacau, porque nossa região precisa desenvolver e aeroporto é vetor de desenvolvimento. Nós nunca tivemos um momento político tão favorável quanto no momento, com prefeitos fortes junto ao governo do estado, junto ao governo federal, mas não tem coragem de brigar por um projeto que vai trazer crescimento para toda a região. A área que está reservada, que foi reservada para construção desse aeroporto, essa área está sendo invadida e está inviabilizando um aeroporto na melhor área possível em todo o litoral da Bahia, o melhor local para implantação de um aeroporto.
Você espera que esses novos gestores aí, esse movimento possa ganhar força? Que a MURC possa abraçar também novas gestões que estão... Vão se iniciar agora em janeiro, prefeito Moacir?
Espero que a MURC levante essa bandeira, porque eu já levei esse pleito para a MURC e o presidente que está lá, que vai sair agora, não moveu nenhuma palha em defesa desse projeto. Espero que o próximo presidente tenha coragem de falar o que o governo não quer que fale. Né? Porque o governo estadual, o governo federal, quer que ninguém fale em aeroporto, quer que ninguém fale em terminal de uso público. Né? Espero, eu tenho certeza que o prefeito de Ilhéus vai ser uma voz, né, também para defender esse projeto. Tenho certeza. Né? Mas, infelizmente, outros prefeitos da região não entram nessa briga porque não querem melindrar o chefe do executivo. Querem ficar de boa e a região perdendo força, a região perdendo espaço.
Prefeito Moacir Leite, ainda voltando ao assunto, Bahia Mineração. Muitas propagandas enganosas foram colocadas durante o pleito de construção do intermodal.
E ajudar as comunidades. Né?
Muitas das comunidades foram enganadas, propaganda enganosa em algumas comunidades que reclamam até hoje.
E contrapartida que a empresa faria nas comunidades.
Uruçuca mesmo está esperando, né? Foi falado em um apoio para o plano diretor de Uruçuca, até hoje não chegou esse recurso. Né? Mesma coisa, eu já levei um pleito para a comunidade Banco do Pedro, né? nunca aconteceu. Banco do Pedro, vocês conhecem, sabem que é uma comunidade que tem assim, uma adoração pelo esporte, o futebol, tem um campo lá que é a paixão deles. Eu já levei um pleito para
ajeitar aquilo ali, né?
Para fazer ali precisa levantar o nível daquele campo, é muito baixo, qualquer chuva
alaga tudo.
Alaga o campo, aí os nossos amigos Banco do Pedro jogam dentro da lama. Então eu levei um pleito, a empresa que está trabalhando aí tem caçamba, tem material, tem máquinas para carregar. É só levar material e levantar o nível do campo.
Agora vocês imaginam, ele é prefeito de Uruçuca e reivindicando pelo distrito de Banco do Pedro, que é município de Ilhéus.
Novos tempos agora. Agora vamos falar de Uruçuca, eleições, parabenizar pela sua vitória, né, com Magnólia. É uma vitória assim, maravilhosa para a cidade. Os próximos passos, né, já teve a diplomação agora, dia 1º a posse, e você fecha com chave de ouro com um grande réveillon em Serra Grande. Você fecha com chave de ouro e Magnólia começa, né, com o pé direito na administração da nossa querida Luciana.
Você confia em Magnólia Barreto? É aí que pergunta, é.
Marinho Santos. Magnólia, a gente tem que agradecer. Eu agradeço a Magnólia por ela ter permitido o nome dela nessa campanha. Imagine se o município de Uruçuca cai na mão daqueles outros candidatos. Deus me livre! Você conhece, Mário Santos, o que é que tem lá na camisa do Vitória? Deus me livre de não ser Vitória! Deus me livre daqueles outros candidatos assumirem Uruçuca. Então eu agradeço a Magnólia.
Você lembra que o Tropa de Elite, nós colocamos você no paredão para você divulgar o nome, depois os vereadores se rebelaram e aí os vereadores assumiram, somente uma vereadora que não assumiu, e todos queremos Magnólia Barreto. Você demorou muito, mas muito para anunciar o nome de Magnólia Barreto.
Não, mas tudo dentro de um planejamento, de uma palavra que eu dei, né? Eu disse no início do governo, em 2021, no início do governo, desse último governo agora, eu disse, olha, quando me perguntaram, Moacir, você não é mais candidato, quem vai ser seu candidato? Eu falei, eu não sei quem vai ser meu candidato, eu sei quem não vai ser, quem meter a cara antes da hora não vai ser. E qual é a hora? Em 2024. Senão o governo passava o governo todo com disputa política, com desavenças, e iria acabar esse governo logo no início. Então, eu disse, olha, vamos falar em sucessão em 2024. Aí as igrejas, os vereadores, todos fizeram um movimento já em 2023.
Paredão.
Para eu já anunciar o nome de Magnólia, eu falei, não, eu prometi que é 2024, prometi que iria ouvir o grupo e prometi que iria fazer uma pesquisa e vou seguir esse cronograma. Portanto, eu digo, essa vitória, você Robertinho Scarpita, quando começou, você falou, essa sua vitória, não, essa vitória foi de Uruçuca, foi do grupo, né? Todos vocês aqui foram importantes no processo, as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, né, abraçaram o nome de Magnólia, né? O pastor Pedro falava abertamente, eu mesmo presente lá no culto, eu dizia, pastor, não fale isso quando eu estiver aqui não, que fica ruim para mim, e ele insistia.
Ele falava
que Mag Show tinha que ser a candidata.
Um abraço.
Ele dizia isso no culto, né, e me deixando numa situação assim, difícil. E eu dizia, pastor, não fale mais isso quando eu estiver na igreja, pelo menos. Mas ele dizia, os vereadores, 10 vereadores, quer dizer, tirando uma da oposição em Magnólia, 9 vereadores queriam Magnólia. Então, foi uma vitória do grupo, foi uma vitória de Magnólia, que construiu, né, construiu durante a vida dela inteira essa possibilidade de assumir a coordenação desse grupo. Ela construiu isso, durante a vida inteira, o sofrimento que passou, nós passamos juntos durante essa vida inteira. A gente começou a campanha em Uruçuca em 92, e Magnólia, a fundadora do grupo, e nunca largou o grupo, nunca abandonou o grupo, nunca fez nada que não fosse para fortalecer o grupo. Então, ela construiu, ela é merecedora dessa vitória que o povo de Uruçuca deu a ela. Eu dei uma pequena ajuda e, graças a Deus, estou me entregando o município dia 1º de janeiro, entregando feliz, né, porque o município vai estar em boas mãos.
Tem,
né,
dinheiro em caixa para Magnólia?
Tudo em dia, né, prefeito? Salário em dia, né? Tudo.
Vai deixar quanto lá no cofre da prefeitura?
Se a gente não deixar débito, já é uma grande vantagem para Magnólia.
Você, né, lembra, porque... lembra do gesto de Magnólia, presidente da Câmara, de vereadores?
Naquele momento difícil, né? Momento difícil,
dificuldades, a prefeitura devolveu dinheiro para o município,
devolveu dinheiro
pra ajudar
prefeitura.
Você a administrar?
Nunca teve isso em Uruçuga. Presidente da Câmara, eu não conheço lugar nenhum.
É,
presidente
da
Câmara que tenha feito isso, devolveu, economizou na condução dos trabalhos da Câmara e economizou fazendo um belíssimo trabalho. Tanto que ela foi reeleita e foi presidente de Câmara em 4 mandatos, né? Mesmo economizando, teve a aprovação dos seus pares e devolveu o dinheiro para a prefeitura. Né?
Você sabe informar se alguma mulher, 4 mandatos consecutivos...
Não, na Bahia não tem.
Você pesquisa e você não acha.
Não tem.
Só município de Uruçuga na Bahia.
Na Bahia.
Magnólia, isso mostra a qualidade dela.
Agora, Moacir, diante de toda dificuldade, você passa, né, o município com tudo em dia, né, salários em dia, pagamentos e realizando uma grande festa num lugar encantador que é a nossa querida Vila Praiana de Serra Grande.
É, aí eu tenho que agradecer, viu, Robertinho Scarpita, agradecer.
Qual é a mágica,
ao
rapaz?
Paulo Aze, grande deputado de Uruçuga, que... Pena que a região, pena que Ilhéus não tenha um deputado assim, mas não tem, sabe por quê?
Mas vai ter.
Porque os políticos de Ilhéus enganam os deputados, esses políticos até agora, enganam o deputado, pegam emenda de deputado e na hora de dar o voto não sai. E aí o deputado depois não bota emenda, com razão. Porque eles fazem o investimento querendo ter o retorno em voto. E aí quando você abre as urnas de Ilhéus, deputado, uma vergonha. Deputado em Ilhéus tendo 1.000 votos, 2.000 votos, 3.000 votos. Isso é uma vergonha. A Uruçuga tem digamos, quase, sei lá, 15% do eleitorado de Ilhéus. Uruçuga dá 4.600 votos ao deputado. Ilhéus dá 2.000, 1.000, 2.000, 3.000. Isso é uma vergonha, é por isso que não tem investimento.
Divide muito, né?
Divide e, por exemplo, a estratégia do prefeito atual. Não, você vota na minha mulher e federal você vota quem você quiser. Quer dizer, o interesse do município é que se acabe. O objetivo é eleger a mulher e acabou. É um projeto pessoal, um projeto familiar. E é isso que eu não aceito. O político tem que ter o projeto do município, da região, e não projeto pessoal. E é por isso que aconteceu o que aconteceu aí, né? Quando o Valderico Júnior ganhou a eleição. Então, quando a gente...
A população pediu renovação, né?
Pergunta, falar do Réveillon, Uruçuga tem um deputado que tem compromisso com Uruçuga, porque sabe... que todo investimento que ele manda para o Uruçuga é aplicado, é muito bem aplicado e tem um retorno em votos. Então eu agradeço muito ao Uruçuga pela votação que deu ao deputado Paulo Aze. E ele conseguiu um recurso com o Ministério do Turismo, o ministro é do União Brasil, é amigo do deputado Paulo Aze, e a gente vai ter assim uma programação maravilhosa que nunca teve em Uruçuga e na região. Ninguém tem o Réveillon no nível do de Uruçuga, né? Vou falar aqui, eu vou convidar vocês, né? E Robertinho Scarpita, Marinho Santos, e vou convidar quem está nos ouvindo. Dia 30, vamos começar o nosso Réveillon com Roberto Nunes, que é de Uruçuga, grande artista, grande cantor, né? Eu realmente tenho assim uma amizade grande por ele, porque ele é bom, né? Aí vamos ter Tairone Cigano e vamos ter Xande do Harmonia.
Que bacana!
Né? Lá em Serra Grande, né? No dia 31 a gente vai ter, começa com a Banda da Serra. Eu recebi ontem uma visita lá em Serra Grande, quando eu estava lá na prefeitura, de uma cantora, faz parte da banda Revelação da Serra. Estou trabalhando para viabilizar a Revelação da Serra no dia 31. Né? Aí vamos ter depois Adão Negro, né? Um reggae, reggae. A região gosta, apaixonada. Então a do Negro é que vai fazer a virada, né? Depois vem Ed City e depois vem Jamil.
Que bacana.
Então é uma grade assim que a região não tem. Não tem. Então vamos para Serra Grande, vamos ser felizes em Serra Grande. Vamos para ser feliz. Quem for para lá pensando em brigar, em levar violência, vai se dar mal.
Capitão Silveira.
Capitão Silveira, muito bem, Mário Santos. Está preparado com a equipe dele para coibir qualquer tipo de violência. E coibir energicamente, é isso que eu peço sempre a Capitão Silveira. Seja enérgico. Nós não aceitamos quem vem querer bagunçar, querer tirar a tranquilidade de quem está na festa. E vocês são convidados. Vamos
estaremos lá, estaremos lá.
Vamos ver se a Angélica Santos quer ir.
Dia 30 a gente vai estar lá. Agora, prefeito Moacir, antes da gente falar do seu futuro, né? Você é um grande líder, a gente já sabia do seu desejo de poder continuar contribuindo, estando lá em Serra Grande, como na subprefeitura, como, né, o gestor lá da Serra Grande. União Brasil, resultado dessas eleições, fortalece o cenário da nossa região para 2026?
Fortalece, sim, sim. Prefeito de Ilhéus, o maior município da região é Ilhéus. E prefeito de Ilhéus é do União Brasil. Então, com certeza, a oposição na eleição passada já ganhou a eleição em Ilhéus, ganhou em Uruçuca e vai ganhar novamente, né? Então fortalece muito, muito, muito. Quero desejar
Guararema,
muito sucesso
Floresta Azul,
a Valderico Júnior como prefeito de Ilhéus, né? Desejo muito sucesso, né? Na região, Guararema também, União Brasil ganhou isso.
Mona Lisa, né? Tem uma turma boa.
Bicaraí, sim, Bicaraí. Mona Lisa. Exatamente.
Se você lançar seu nome a deputada estadual, a prefeita eleita Magnólia Barreto apoia o seu nome? Como o programa Tropa de Elite apoiará?
Mário Sônia, eu não posso responder por Magnólia. Eu sou amigo de Magnólia. Eu já disse várias vezes e vou repetir: Magnólia é a prefeita. A caneta está com Magnólia e eu sou candidato a apoiar a Magnólia para reeleição. Não adianta, eu peço a todos, tem gente que me procura e diz assim: Moacir, daqui a 4 anos você volta. Isso não me agrada quem fala isso. Pelo contrário, eu não quero e não serei candidato, porque Magnólia tem direito à reeleição, o direito é dela. E a gente vê em muitos municípios, prefeito faz sucessor, depois briga. Eu e Magnólia, nós não vamos brigar de jeito nenhum, porque eu sei qual é a minha pessoa. Eu sou ex-prefeito, né? Magnólia é a prefeita, quem vai decidir é ela. E eu disse a ela: Magnólia, eu vou fazer o que você quiser. Eu vou trabalhar onde você quiser. E ela me pediu para cuidar de Serra Grande, né? Eu vou cuidar com muito orgulho, muita honra, cuidar de Serra Grande.
Duda do seu lado.
Duda do meu lado, meu braço direito, Duda. Entendeu? Vai continuar ali do meu lado. Agora eu serei o gestor de Serra Grande para continuar esse trabalho por Serra Grande. Então, agora futuro, candidatura. Eu não posso ser, eu nunca, 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 nunca vou me lançar candidato. Você falou aí, Marinho Santos.
Se o partido já sinalizar nunca, o Paulo Aze.
Eu nunca serei candidato.
Se Paulo Aze sinalizar e o partido.
É como prefeitura de Uruçuca, eu nunca fui candidato de Moacir, candidato do grupo. A vida toda, de 92 até 2020, todas as eleições, Moacir foi candidato do grupo, sem nunca ter nenhuma contestação, sem nunca ter uma discussão interna. O grupo queria que Moacir fosse o candidato e foi a vida toda. E agora a mesma coisa, o primeiro é o grupo de Uruçuca, liderado por Magnólia, né? Primeira coisa é fazer o dever de casa. Fizemos, ganhamos a eleição e ganhamos bem. Vou repetir aqui o número, mais 5.350 votos de frente, uma taca nesse partido que tanto mal fez a Uruçuca.
O vice-prefeito, né? Lebrão somou muito?
Somou, sim, somou. não é?
Nessa conjuntura,
Tem movimento lá em Sul que fala, ah, mas Lebrão, o grupo de Lebrão só deu, dos candidatos a vereador, só deu 300 e poucos votos, né? Não interessa a quantidade de votos que o grupo de vereadores deu. O importante foi apoio, foi o discurso, foi o trabalho.
Essa aliança você tem aí, o PSB, né, que pode contribuir muito junto ao governo federal, ao governo do estado também, na gestão de Magnólia.
Pode, eu acredito que vai contribuir. Eu tenho certeza que Lebrão vai ser um grande vice. Né, e ajudou, sim, Marinho Santos, ajudou. É, então, vamos acabar essa conversa aí de ficar, ah, porque só teve 300 e poucos votos. Não interessa a quantidade de votos, interessa é o trabalho composição. Que eu vi na campanha e a perspectiva de apoio futuro do governo do estado à gestão de Magnólia através dos deputados de Lebrão.
Isso, né? Aí que é, mandar um abraço, Bebeto Galvão, do PSB, né?
E isso.
Gaso, né? Do Sintepav também.
Apoiaram, o Bebeto esteve lá em Uruçuca, na campanha, né? Gaso esteve lá em diplomação. Eu agradeço muito o apoio desse grupo, né, que veio somar com a candidatura de Magnólia Barreto.
Agora, voltando ainda, se o partido sinalizar, se Paulo Aze também, que a gente está vendo Antônio Dionísio já na articulação também, visando e olhando a Assembleia Legislativa 2026. Se com o apoio do Paulo Aze e a sinalização do partido, Moacir pode ser a voz da nossa região também para uma futura candidatura a deputado estadual?
Você é terrível.
Aí o vereador Bicudo disse, tem que colocar o louro na Assembleia.
O povo está curioso.
É como eu falei, tem as etapas. Fazer o dever de casa, ganhou a eleição em Uruçuca, beleza. Agora eu não posso ser candidato de mim mesmo. Aí o partido, estrategicamente para o partido, é importante a candidatura de Moacir. Eu já foi sinalizado que sim, o partido quer um nome independente, um nome que tem coragem de colocar o PT no lugar dele. Né? E eu tenho coragem de dizer que o PT, olha aí, como é que o PT trabalha? Trabalha mentindo, enganando.
O governador está na enganou. Cidade, pode até estar te ouvindo nesse exato momento, ouvindo o carro e da comitiva.
Espero
aí.
Que sim, né? Para ver se muda a postura de um governo. Né? A vida, anos e anos... falando do projeto da ponte Ilhéus Pontal. Toda eleição, não, vai fazer a ponte. Quantas eleições o PT colocava isso para enganar as pessoas? Aí quando fez a ponte, o povo não votou. E não votou no candidato do PT, porque o povo já estava cheio de
gosta
ser
de
enganado.
Provocar a turma do PT.
Né? Então eu tenho que ser estrategicamente, o partido tem que querer, né, Moacir. A região, a gente faz uma análise, tem vários candidatos no governo, né, já colocados, ex-prefeitos, que vão ser ex-prefeitos, já colocados. Nós temos Itacaré, Coaraci, Itabuna, mais um prefeito que quer eleger a mulher, né? E aqui Ilhéus, a mulher do prefeito, do ex-prefeito. Então, várias candidaturas, Marconi de Itajuí, tudo oposição, tudo governo. E oposição, quem é a voz da oposição? O Cacau precisa ter um representante, né? Eu já fui, recebi a sinalização do sistema FAEB-SENAR. Se eu tiver, eu preciso do apoio do sistema FAEB-SENAR, o Cacau. Eu quero, se eu for deputado, Marinho Santos, se eu for deputado, Roberto Scarpita, meu gabinete vai ser o gabinete do produtor de cacau, né? Do pequeno, do agricultor familiar, até o agronegócio.
Importante isso aí. Prefeito Moacir.
Agora você está sendo perseguido.
Eu já ia perguntar isso agora.
Nessa reta final.
Saiu essa
do seu
matéria
mandato.
Aí.
Como é que você esclarece sobre a suposta ação indenizatória? A suposta ação indenizatória propalada e que já, você já solicitou ao Tribunal de Contas dos Municípios cópia na íntegra do processo?
Já sim, já solicitei. Eu não sei se isso aí já é algum reflexo dessa fala de candidatura futura. Pode ser estratégia para querer tirar Moacir do processo, né? E aí dão uma decisão dessa. Quem foi que deu essa decisão? Vamos ser claro aqui, porque eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho medo de falar a verdade. O Tribunal de Contas Os tribunais de contas no país estão desmoralizados, porque esse governo do PT desmoralizou a instituição Tribunal de Contas. Por quê? Vamos explicar. Hoje, no Brasil inteiro, a prática corrente dentro desse partido do PT é colocar no Tribunal de Contas mulheres de ex-governadores sem qualificação nenhuma para assumir para ser conselheira de Tribunal de Contas. Então a gente tem isso aqui na Bahia, a esposa do ex-governador Rui Costa, enfermeira, é conselheira do Tribunal de Contas. Aí a gente vai para Alagoas, a mulher do ministro, que já foi governador, Renan, é conselheira. Né? Aí vai para Piauí, a esposa do ex-governador Wellington Dias, que é hoje ministro do governo Lula, conselheira. Aí agora, finalmente, no Ceará, finalmente não, tem outros ainda que eu não estou lembrando aqui, mas no Ceará, a esposa do ex-governador, Camilo Santana, foi eleita agora conselheira. Então isso é uma vergonha, né? Só porque a mulher do ex-governador vira conselheira, aí os tribunais viram, são aparelhados para ajudar os prefeitos amigos e perseguir os adversários. Então é isso que está acontecendo, desmoralizando uma instituição tão importante quanto o Tribunal de Contas. Então o que aconteceu? Quem fez essa bandalheira comigo aí é um conselheiro do Tribunal de Contas que foi deputado estadual do PT, né? Foi escolhido pelo PT lá atrás para ser conselheiro, porque o ex-deputado. Então, a gente tem recurso, vamos entrar com recurso. Eu trago até um exemplo aqui, que coincidentemente, Mário Santos, eu li hoje na imprensa, na coluna de Levi Vasconcelos, hoje saiu uma matéria falando de Targino Machado, contando a história dele. Targino Machado é de Feira de Santana, estava no sexto mandato de deputado, aí em 2020, ele fez uma crítica, fez uma denúncia contra o secretário de Segurança Pública, que teria comprado 42 aparelhos de TV com preço 3 vezes o preço de mercado. Então ele fez essa denúncia na Assembleia e por conta disso ele chegou, perseguiram ele, dizendo que ele tinha clínica, ele é médico em Feira, tem clínicas, que ele usou as clínicas na eleição dele e caçaram ele, foi caçado. E agora, essa semana, a justiça inocentou ele, dizendo que ele não tinha nenhuma prova e que ele era inocente. Agora, o mandato ele já perdeu em 2020. Perdeu.
O prejuízo ficou, né?
Deputado caçado. Isso é uma vergonha.
Vai ser ressarcido, né? Não?
É, aí possivelmente. Não sei o que ele vai buscar.
Agora eu vou fazer uma pergunta a você.
Horário, viu, senhor repórter?
Qual o nome que você daria para ser o novo presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca? E tem vários vereadores aí que foram reeleitos.
Eu soube que todos estão querendo a presidência, né?
Quem não quer?
Coisa natural, né?
Quem é o nome?
Olha,
se quiser, Pedro está badalado.
Nós temos.
Você tem uma amizade muito forte com o Zé Pedro.
O grupo é meu amigo, Zé Pedro. É. O grupo elegeu 10 vereadores de 11. O nosso grupo, Magnólia, tem 10 vereadores da base e o 11º também já vai fazer parte desse processo. Então são 11, né? Mas vamos considerar 10. Quem os 10 vereadores escolher, Magnólia, tenho certeza que vai apoiar e Moacir vai apoiar.
Nilton é.
Você acredita que seria
enfermeiro.
Um único nome, Moacir? Uma única chapa concorrendo?
Sim. Chapa? William sim. Do Cavalo.
Só vai ter um nome.
Um nome.
Nós temos Nilton. Matheus
Santos, Nilton William, Bicudo, William.
Matheus Bicudo,
Tiago Longo.
Tiago, Zé Pedro, Jardel, quem mais? Lili, que não foi candidata, né? E quem mais? Tá faltando um aí, né?
O da Serra.
Tá, e também que não conseguiu.
O da Serra, o vereador da Serra.
Já coloquei Jardel.
É o outro.
Não, o outro é. Mas ele
pode vir para a base, né?
Pelo PT,
pela oposição.
Vai apoiar o candidato do grupo a presidente. Grupo. Então, quem entre esses 10 aí, quem... Né, não, porque dois não foram reeleitos, né? Então nós temos, na verdade, 8, menos Magnólia também, 7. Então são 7 vereadores antigos que renovaram o mandato. Então, desses 7, né, quem for o candidato da maioria desses 7 é o candidato de Magnólia e de Moacir. Eu não tenho por que vetar nenhum nome da base, nenhum. E eu estou vendo, Zé Pedro se articulou muito bem, Zé Pedro é articulado, né? É uma pessoa que tem experiência, mas a decisão vai ser dos vereadores da base.
Recebo o abraço do sargento Gerson Mendes, parabenizando você pela entrevista.
Em nome dos nossos ouvintes aqui,
Betinho, Marcos. Meu primo, Betinho, meu padrinho, tá na escuta também.
Marcos
Ana
Quiabo.
É de Javali. Mas e eu Javali.
Tenho, eu tenho que fazer aqui minhas considerações. Mandar um abraço para Ana de Javali, você já está se antecipando.
Não,
mas antes de se antecipe tá também aqui. De seu Dico, mandar um abraço a seu Dico, né? Recebi uma foto dele, ele com Paulo Ganner. Obrigado, Paulo, por mandar essa foto para mim de seu Dico, você e seu Dico. Desejo a você sucesso aí como secretário, viu, Paulo? Você merece, né? Mandar um abraço, já falei, de Libério Menezes. Essas pessoas que eu sei que gostam de mim e que me consideram, então eu não posso esquecer.
Em nome dos nossos ouvintes aqui,
o vice-prefeito Dinho Argolo,
né? Pai Celestial,
e o vice de honra Marcelo Dantas.
Marcelo Dantas deu calundu, não foi lá não, viu? Eu vi que ele não foi, deu calundu.
Mário Santos vai estourar o nosso horário
que
hoje.
Café foi esse que Mário tomou hoje?
Ele chegou hoje assim.
Esse café tinha alguma coisa diferente.
Olha, Marcos Quiabo, em nome dos nossos ouvintes aqui, mandando mensagem.
Lá do Banco Central.
Banco Central, mandando um abraço para você, obrigado. Toda essa turma aqui. Tem vários fãs seus aqui em Ilhéus. E a gente deseja, Moacir, que você faça aí uma escolha maravilhosa. Eu tenho certeza que a nossa região vai ganhar muito. Você possa conduzir aí nesses 2 anos, né, a nossa querida Serra Grande, com a sua experiência, com a sua inteligência. A nossa região vai agradecer muito. Fortalecimento da região do cacau.
É isso que a gente
sucesso
quer.
Sucesso para vocês.
É isso que a gente quer.
E bom Natal, boas festas.
Obrigado.
E a gente se encontra mais Serra.
Natal, obrigado. E deixa a muqueca paga lá no Gurim e Madá. Madá e Gurim na Praia da Ponta do Rambo. Vermelho do olho amarelo, Moacir.
Ô, Mário Santos, qual é a melhor muqueca? A de Bobô ou a de Marcelão?
É, de Bobô, de Marcelão e tem da Cabana.
Cabana da Sol, senhor.
Cabana da Sol.
Ele está com amnésia danada. Bom, assim, um abraço, obrigado pela sua participação. A gente fecha, né, esse ciclo, você como gestor, e você sabe da nossa amizade e seu carinho por você. Por
obrigado, você, Robertinho. Eu sei, vocês são meus amigos.
E as nossas recomendações amigos. De você para com a futura, para com a prefeita eleita Magnólia Barreto.
Sim, obrigado.
Tropa
obrigado
de elite.
A todos a vocês aí que sempre me apoiaram, né? Tô saindo. Estou me despedindo, né? E quero dizer que foi muito importante esse apoio que a gente recebeu de vocês durante esse mandato, né? Muito obrigado, região, muito obrigado, Uruçuca, muito obrigado, Serra Grande, muito obrigado, Zona Rural, obrigado aos vereadores de Uruçuca e obrigado aos nossos vices.
Chegou a mensagem aí, Robertinho.
Prefeita eleita de Uruçuca, Magnólia, diz o seguinte: Moacir, um grande amigo e um grande líder, admiro muito, Deus abençoe grandemente. Prestigiando essa audiência maravilhosa, prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, beijo enorme, alegria sempre, Magnólia.
Receba o abraço do prefeito eleito de Ilhéus,
Valderico Júnior também. Viu?
Obrigado, Valderico, boa sorte, você tem uma missão importantíssima, Ilhéus é município referência na região e a sua gestão vai servir de exemplo para toda a região, tenho certeza.
Beleza, Moacir Leite Júnior, nosso convidado de hoje aqui no Tropa de Elite. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta para fechar aqui o Tropa, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.